a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 11 de junho. Hoje, aqui na capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de emissão, de 90 minutos, está o João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nashwan Halé. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia liberta jornalista, diz que polícias que o prenderam foram suspensos. A Amnistia Internacional acusa o Sudão de novos crimes de guerra em Darfur. É a primeira meia hora, como sempre, destes 90 minutos, é dedicada à Angola. Vem aí o congresso do MPLA. Analistas não estão convencidos que possa trazer algo de novo.
Nada vai mudar. Este congresso não vai mudar absolutamente nada. Vai apenas conformar determinados grupos e determinados interesses.
Embaixador da Namíbia esteve em Benguela e desvios de capital foi tema abordado.
Seguramente haverá na Namíbia também muitos recursos que foram desviados de Angola. As nossas entidades vão também ter que cooperar nesse nível e nós temos a certeza que será assim.
A seca leva crianças a abandonarem escolas no Namíbia. Temos a reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos na Rússia, onde o Ministério do Interior anunciou ter retirado as acusações de crime contra o jornalista anticorrupção Ivan Golunov e indicou que vai ser libertado em breve. O Ministério acrescentou não haver provas contra o jornalista. Ainda de acordo com a mesma fonte, alguns dos polícias envolvidos no caso foram suspensos e o Ministério pediu ao presidente Vladimir Putin que demita dois funcionários superiores da polícia responsáveis pela detenção de Golunov.
A Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional acusou hoje forças governamentais do Sudão de novos crimes de guerra na região de Darfur. Num relatório, a organização diz que forças governamentais e milícias aliadas destruíram pelo menos 45 aldeias em Darfur entre julho do ano passado e fevereiro deste ano. A Amnistia Internacional acusa ainda as forças sudanesas de assassinatos, violência sexual, pilhagem e deslocação forçada de populações. O relatório identifica as Forças Rápidas de Apoio como uma das unidades responsáveis pelos crimes. Essa força tem sido acusada de responsabilidade na morte de dezenas de manifestantes em Khartoum, a capital do país.
Autoridades do Mali fizeram um apelo aos grupos étnicos rivais que mostrem moderação depois de pelo menos 95 pessoas terem sido mortas quando homens armados atacaram uma vila no centro do país durante a noite de segunda-feira. Um porta-voz do governo disse que pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas depois de combatentes da etnia Fulani terem atacado uma aldeia no grupo étnico Dogon. As tensões existem há anos entre os fazendeiros Dogon e os pastores Fulani. A 23 de março, cerca de 160 Fulanis foram mortos quando homens armados atacaram a vila de Ogossagu, na mesma região. Caçadores Dogon foram acusados pelo ataque.
No Botswana, o Supremo Tribunal descriminalizou hoje, por decisão unânime, a homossexualidade no país e considerou inconstitucionais dois artigos do Código Penal que criminalizavam as relações entre duas pessoas do mesmo sexo. Ao ler a decisão, o juiz Michael Leburu afirmou que a orientação sexual, citamos, não é uma declaração de moda e que leis existentes violavam os direitos dos cidadãos à privacidade e à não discriminação. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV e SIDA aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal, disse que a criminalização de relações homossexuais consensuais é uma violação dos direitos humanos. Na África subsaariana, 27 dos 49 países da região ainda têm leis que criminalizam relações homossexuais.
O Programa Alimentar Mundial alertou hoje ter interrompido a distribuição de alimentos na Síria devido ao incremento da violência nas últimas duas semanas no noroeste do país. Em comunicado, a agência da ONU afirmou também que outros parceiros interromperam temporariamente as distribuições de alimentos nas regiões do sul de Idlib e não conseguiu ajudar cerca de 7 mil pessoas afetadas pelas lutas internas na área de Kalab al-Maqit.
Ah.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É já na sexta-feira que o partido no poder, o MPLA, realiza o seu congresso extraordinário. Há alguma expectativa que o congresso poderá resultar na eleição de novas caras para o Comitê Central. O congresso surge numa altura de troca de palavras entre os chamados eduardistas e os lourencistas. O Manuel José foi buscar a reação de alguns analistas que têm dúvidas sobre quaisquer resultados palpáveis e de importância. Manuel.
Já foi militante deste partido em tempos idos. O jornalista William Toné considera que nada de substancial este congresso do MPLA vai trazer para o próprio partido e nem para o país.
Este congresso se começa manchado por violar de forma flagrante os estatutos do MPLA. Mostra que o MPLA, o que faz a lei e a Constituição, é afinal para eles uma coisa menor. Porque se a sua própria Bíblia não há sequer pudor em cumprir, tudo o resto é mera paisagem, é mero folclore. Eu não acredito que vai haver um MPLA mais fraco. Vai haver um MPLA mais bajulador, vai haver um MPLA mais preocupado em sedimentar a ditadura. Saímos de uma ditadura vermelha, vamos entrar numa ditadura preta e aí por diante. Nada vai mudar. Entram e entram dispostos a pegar na mordomia. O presidente do MPLA deu o mote. Estamos preocupados com as autarquias. Ninguém quer discutir a legalidade. E se nós condenamos uma ditadura, defendemos a sua extensão, não podemos nada ver mudar.
O jurista Pedro Capracata também pensa que o MPLA vai sair muito mais forte deste congresso, porque vai consolidar as suas estruturas com movimentos de retificação para se adaptar aos novos tempos. A Capracata entende que a troca de palavras entre Tshisé e a atual direção do MPLA tratar-se apenas de uma estratégia de diversão para continuar a enganar os angolanos.
Há países para ganhar dinheiro e há outros países para viver. Então, esse grupo todo tinha o Angola como um país para ganhar dinheiro. É a razão pela qual o homem vive no mundo, né? Para viver bem. Então, não vale a pena ter ilusão que algum dia, se der outras pessoas que têm dinheiro, iriam permanecer em Angola. Para quê? Para ficar doente com o paulismo, para aturar a poeira por aí? Não, isso não. O lixo, a água imprópria.
O politólogo Agostinho Cicato pensa que
este congresso não vai mudar absolutamente nada, vai apenas conformar determinados grupos e determinados interesses.
Quanto às zangas entre a filha de Eduardo Santos e João Lourenço?
A nível do partido, tem que se abrir um diálogo maior entre os eduardistas e lourencistas. Eles existem do ponto de vista concreto, porque afrontar esse grupo também é uma opção bastante arriscada. Quando se sentir ameaçado, primeiro vai desafiar o poder, parece-me que é o que está acontecendo, e o poder primeiro vai ter que gastar bastantes recursos para poder se articular e com isso quem vai sofrer, claro, na luta entre os gigantes, quem sofre sempre é o capim.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O embaixador da Namíbia em Angola, Patrick Nandago, esteve em Benguela, onde se avistou com o governador Rui Falcão. Uma das questões em discussão foi o desvio de fundos de Angola para o estrangeiro. O João Marco diz-nos agora que Rui Falcão exortou à cooperação das autoridades namibianas na recuperação desses fundos.
Falcão notou ao diplomata namibiano que os recursos desviados fazem muita falta à economia angolana.
Não vamos ceder a pressões, seja de quem for. Angola tem recursos suficientes para se desenvolver. Precisa que esses recursos sejam convenientemente aplicados e que deixem de beneficiar apenas pessoas egocêntricas e invejosas. Vai levar algum tempo, já está a produzir alguns resultados positivos, mas temos que continuar a apertar o cerco. Não é uma batalha contra pessoas, é É uma batalha a bem da Angola e do nosso povo.
Daí o pedido de ajuda à Namíbia, agora que o país observa a fase coerciva de repatriamento de capitais.
Seguramente haverá na Namíbia também muitos recursos que foram desviados de Angola. As nossas entidades vão também ter que cooperar nesse nível e nós temos a certeza que será assim. Temos é que ter consciência que mesmo com menos recursos, seremos capazes de fazer mais e melhor do que fizemos no passado.
As palavras de Rui Falcão foram ouvidas poucos dias depois de declarações do Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Herculano Sakulanda, relativas a 40 processos de suspeitas de crimes de peculato.
Alguns cessaram e outros estão ainda em funções. Há processos de investigação, não é? Enquanto não houver uma acusação formal e uma pronúncia do arguido, quanto o arguido ainda pode manter as funções. Só a pronúncia, o ponto não é inábil de ser suas funções. De ser julgado pelo Tribunal de Comarca de Benguela, quanto as figuras envolvidas não gozam de imunidade.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos um pouco mais para o sul, onde a seca continua a afetar milhares de pessoas. O Armando Chicoca diz-nos agora que no Namibe crianças estão a abandonar as escolas para seguirem os seus pais, que procuram água e pasto para o seu gado. Armando.
Escolas sem alunos, a transumar com os encarregados de educação e o gado, percorrendo mais de 300 quilômetros a pé à procura de água e pasto, é o cenário que se assiste neste momento nas localidades assoladas pela seca no interior da província do Namibe. No Virei, muitas crianças em idade escolar abandonaram as aulas em consequência da seca cíclica, sobretudo no território da comuna de Caindi, segundo fez saber o administrador comunal Daniel Chiambo.
Temos um grande número de crianças que deslocaram com os seus encarregados, outros levaram o seu gado, outros foram à procura de melhores condições, foram procurar trabalhos em outras localidades.
A Voz da América soube no município de Abibala que muitos destes petizes, com a idade compreendida entre 8 a 15 anos, estão a percorrer aproximadamente 200 a 300 quilômetros a pé com os seus progenitores à procura de melhores condições para o pasto e água para o gado. Nas localidades de São Nicolau, Bentiaba, município do Namibe, as populações queixam-se de estar invadidas pelos criadores de gado que vêm de outras localidades à procura de água e pasto para os seus animais, conforme explicou o administrador comunal adjunto, Chova Joaquim.
Há muita procura de água, quase que fomos invadidos por muitos criadores vindo do município de Virei e dos outros lados, quase uns vêm da Uila, nessa parte do sul do município da Chibia.
Já no município do Tomboa, as autoridades locais dizem estar engajadas na abertura de mais furos de água para o abeberamento do gado, segundo disse o administrador municipal do Tomboa, Alexandre Niuca.
Para que possamos minimizar os efeitos da seca nas localidades mais afetadas, que no caso a Uiona, onde populações das zonas do Otifengo, da Erora, do Monte Negro, do Chipatuquilo, do Lutuima e um bocado mais quase à margem do rio Cunene, foram feitos alguns furos. Por exemplo, temos três furos feitos da zona do Umbu até ao Pediva. Há outros que vão sendo feitos na zona do Marinde, no Iona, das empresas que ganharam os concursos a trabalhar nisso. Estamos a procurar por furos e sistemas de água ali onde podemos encontrar algum pasto. E esse trabalho tem sido feito com indicação das autoridades tradicionais, assim como com os responsáveis administrativos presentes.
As províncias do Namibe, Uila, Cunene e Quando-Cubango estão todas atingidas pela seca cíclica. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Como os ouvintes certamente sabem, o governo aprovou recentemente o Orçamento Geral do Estado revisto, ao abrigo do qual se vão dar vários cortes nas despesas. Isto, claro está, tem efeitos práticos nas províncias. Na Uila, o governador Luís Nunes diz que conta poder receber fundos para além daqueles previstos no orçamento. Teodoro Albano.
Hoje é revisto que prevê fundos para desenvolver os municípios no quadro do Programa de Intervenção Municipal, PIM, fundos estes que o governante receia não cheguem a tempo para atingir as metas que definiu para continuar a apostar no setor social, como a educação e saúde. Luís Nunes espera mobilizar recursos do Governo Central.
Nós temos tido a sorte de ter um relacionamento muito próximo com a Governação Central. Estamos sempre presentes. Todas as semanas, quase, eu vou a Luanda. O homem do Jeque também está lá. Costuma-se dizer na gíria, quem não chora, não mama. Então vamos chorar.
O economista José Macuva alerta para o perigo de estar sempre de mãos estendidas e a depender do Estado para desenvolver as economias. Macuva disse que esperava mais de Luís Nunes enquanto empresário de referência, título pelo qual foi mais conhecido.
É bom, tanto lembrar que a solução dos problemas não passa pelo orçamento. Quer dizer, temos que partir do princípio de que os recursos são escassos. Sendo escassos, nem mesmo o Governo Central tem dinheiro suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Quando ouvi pela primeira vez que nós teríamos Luís Nunes como governador, e na qualidade de empresário, eu pensei, bom, o que ele iria fazer era trazer a eficiência empresarial para o setor público.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando entrarmos na segunda meia hora, vamos estar também com a Sitchanouk em Gabu, a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. São lá as notícias, fotos, reportagens, vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar, mandar-nos um vídeo, uma foto, uma informação, uma crítica. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Há 2 anos atrás, o Tribunal Constitucional de Angola anulou um decreto presidencial regulamentando as atividades das organizações não-governamentais, as ONGs. O Tribunal disse que isso só poderia ser feito pela legislatura e não através de um decreto presidencial. Um dos aspectos da lei era a restrição à movimentação de fundos vindos do exterior. Desde então, como é que as ONGs estão a operar? O Coque Mukuta foi buscar a resposta.
Segundo André Augusto, coordenador da SOS Habitat, as dificuldades agora é apenas em relação aos apoios internos e que o governo continua a colocar entraves para tornar algumas organizações como associação de utilidade pública.
Portanto, segundo a lei, para as pessoas terem ter acesso aos fundos, necessariamente têm que ter o Estatuto de Utilidade Pública. E, de acordo à Lei 6/12, a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública é um processo automático. Tão logo que a organização trate de todos os procedimentos administrativos e reconheça-se, é reconhecida no notário e publicada no Diário da República, logo pode já ser considerada como uma organização de utilidade pública. Mas acontece que o governo angolano continua a criar barreiras continua a criar outros artifícios para que as ONGs sejam tidas como organização de utilidade pública. E só pode ter acesso aos fundos do Estado se a organização fosse reconhecida como sendo uma organização de utilidade pública. Neste momento, por causa da tal confusão da falta de certificados, muitas ONGs não foram ainda tidas como organização de utilidade pública e também não têm acesso aos fundos. Quer dizer, estamos sempre na mesma. Só beneficiamos dos fundos internos. Ao que a nível nacional, não temos fundos do Estado angolano.
A mesma opinião tem Salvador Freire, presidente das Mãos Livres, que entende que as dificuldades das organizações não governamentais continuam e sem qualquer apoio do executivo angolano.
Há apenas uma iniciativa do próprio governo de permitir que as organizações trabalhem, mas continuamos na mesma esteira, sem apoios, sem possibilidade de haver mais organizações, de estender as nossas ações para outras províncias, porque efetivamente não há apoio material que permita que as organizações possam expandir o seu trabalho a outras províncias onde, de facto, existe a presença de mais organizações ligadas aos direitos humanos. Fundamentalmente, nas províncias das Lundas, Moxico e outros, onde, de facto, a violação dos direitos humanos está num índice bastante grande. Portanto, continuamos na mesma. O Estado não apoia as organizações. Havia um empecilho de não permitir que as organizações pudessem trabalhar, mas hoje continuamos a trabalhar de uma maneira ou de outra, com o apoio do próprio governo, sem que para tal haja o apoio financeiro. Há apoio moral que podemos realizar as nossas ações.
Até o momento, apenas organizações ligadas ao MPLA, partido governante, recebem apoios do executivo angolano. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Femininos. Hoje, os eternos favoritos, Estados Unidos, fazem a inauguração do campeonato, defrontando a Tailândia. Não devem ter problemas, mas nunca se sabe. É um jogo do Grupo F, onde estão também lá o Chile e a Suécia. As suecas são também das favoritas. Ontem, a equipa africana dos Camarões fez a sua estreia, perdeu com o Canadá pela margem mínima, 1-0. Era um jogo do Grupo E. Camarões é uma das três seleções africanas neste Mundial. Todas elas começaram mal. Nigéria perdeu com a Noruega, África do Sul com a Espanha e ontem os Camarões, portanto, perderam com o Canadá. Mas falando de Espanha, ontem nos masculinos a Espanha bateu a Suécia num jogo de qualificação para o Euro 2020. 3-0, dois golos de penalti. Espanha comanda agora à vontade o seu grupo F com 12 pontos, seguido da Suécia com 7 e também da Roménia com 7, que ontem derrotou facilmente Malta por 4-0. A Ucrânia, que está no mesmo grupo de qualificação que Portugal, ontem suou para bater o Luxemburgo por 1-0. Marcou logo aos 6 minutos, mas depois nada mais conseguiu. A Ucrânia está no topo do grupo B com 10 pontos, seguido do Luxemburgo com 4 pontos. A Sérvia também tem 4 pontos, mas menos um jogo. Portugal só tem 2 pontos, mas tem menos 2 jogos. Hoje temos 13 jogos desta competição, portanto jogos de qualificação para o Euro 2020. Os campeões do mundo, a França, que perderam há poucos dias atrás com a Turquia por 2-0, podem hoje vingar-se com Andorra. Deve dar direito a cabazada. A Turquia comanda esse grupo, o grupo F, com 9 pontos e hoje está na sempre difícil Islândia, que tem os mesmos pontos que a França, 6. Outro jogo interessante é aquele entre a Bélgica e a Escócia. Bélgica, sem dúvida, favorita, mas Escócia pode ser difícil. Este é um jogo do grupo I, que é comandado precisamente pela Bélgica, com 9 pontos, seguido da Rússia e Escócia, ambos com 6 pontos. A Rússia recebe o Chipre, não deve ter problemas. Hoje temos também as meias finais do Campeonato do Mundo Sub-20 a decorrer na Polónia, Ucrânia-Itália e Equador-Coreia do Sul. Portanto, hoje é ver futebol até não poder mais. Agora vamos para Toronto, no Canadá, onde está toda a gente a pensar o que é que poderia ter acontecido ontem e que não aconteceu. Toda a cidade à espera de poder festejar o título de campeão de basquetebol da NBA. Não aconteceu. Toronto perdeu em casa com os atuais campeões, o Golden State Warriors, pela margem mínima, 106-105. Toronto continua a comandar a final 3-2, mas agora vão ter que ir à Califórnia, ao campo do Golden State, para o 6º jogo. É na quinta-feira. Kevin Durant regressou, mas voltou a lesionar-se. Tendão de Aquiles, agora até se fala em que a próxima época pode estar em risco. Entretanto, vamos aguardar para ver o que se passa na quinta-feira. Como temos vindo a noticiar, a província moçambicana de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques violentos por parte de grupos cujas origens e objetivos se desconhecem. Recentemente houve mesmo a reivindicação por parte do Estado Islâmico de um desses ataques. Agora, o comandante da polícia de Moçambique diz que muitos desses atacantes estão ligados a grupos que operam na República Democrática do Congo no contrabando de diamantes. A situação está a preocupar as grandes companhias multinacionais que vão investir milhares de milhões de dólares na exploração de gás natural no norte do país. Uma delas, a companhia italiana Eni, diz que vai recrutar pessoal para garantir a sua segurança. Ramos Miguel.
Segundo Bernardino Rafael, os cabeceiros dos atacantes sempre estiveram envolvidos na exploração de recursos minerais.
Os líderes saíram da República Democrática do Congo, onde eles estavam lá em algumas mesquitas, em Kisangani, em Kivu Norte, em Goma, na República Democrática do Congo, onde eles alimentavam-se de diamantes. E porque este grupo sempre foram aqueles que vivem dos minerais, tentaram penetrar o nosso país, recrutando os nossos irmãos, treinando na República Democrática do Congo.
O comandante-geral da polícia afirmou ainda que o governo está a tentar, sem sucesso, fazer com que os jovens que se encontram detidos na República Democrática do Congo sejam extraditados para Moçambique. Entretanto, a petrolífera italiana Eni, que lidera o consórcio no projeto de gás natural em Cabo Delgado, quer contratar serviços de forças armadas para a proteção da empresa e das suas instalações no território nacional. Um comunicado da empresa refere que os serviços de segurança devem incluir, mas não se limitar a equipas armadas de segurança pessoal e forças armadas locais, sublinhando que o serviço deverá garantir a proteção às instalações em terra e no mar. Alguns distritos próximos das áreas de infraestrutura das multinacionais envolvidas nos projetos de gás natural em Cabo Delgado têm sido alvo de ataques armados por parte dos insurgentes. O comunicado refere ainda que os serviços serão indicativamente necessários a partir do início de 2020 por um período de 3 anos, com a possibilidade de extensão por um período de 1 ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, que vai voltar na segunda meia hora. Temos várias reportagens de Moçambique, uma delas sobre esta questão dos ataques no norte de Moçambique. O Ramos Miguel tem mais opiniões sobre o que é que se passa lá. Isto na segunda meia hora, como é costume agora aqui na Voz da América, interrompemos por alguns minutos a nossa transmissão através do Facebook, mas pode continuar-nos, claro, está ligado pela internet ou pela rádio, mas vamos ter que interromper até ao começo da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter que interromper a transmissão pelo Facebook, que depois vai recomeçar. Até lá, vamos ficar com a música de Futumata Diawara, Bakunoba.
Na esu maminte mentoi, fale ko tatu. Na edu mininte mentoi, fale ko ne ne. Agora muzo de kosa tarani muzo ya kaso. mento ala fale ko do adu na edu mi minte mento fale ko o meme
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de junho de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Já o microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Ministério do Interior da Rússia anunciou que as autoridades retiraram as acusações de crime contra o jornalista anticorrupção Ivan Golunov. E a Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, acusa as forças governamentais do Sudão de novos crimes de guerra na região de Darfur. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé estamos presentes através do emissor local da Voz da América e na internet www.voaportugues.com, no WhatsApp mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica Nashwan Kale. As notícias a esta hora com João Santarita.
O Ministério do Interior da Rússia anunciou que as autoridades retiraram as acusações de crime contra o jornalista anticorrupção Ivan Golunov e indicaram que ele vai ser libertado da detenção domiciliária. Golunov, disse o Ministério, será libertado devido à falta de provas ou de qualquer falta da sua parte. O jornalista tinha sido acusado de tráfico de drogas. Ainda de acordo com a mesma fonte, alguns dos polícias envolvidos no caso foram suspensos. Foi também solicitado ao presidente Vladimir Putin para demitir dois funcionários superiores da polícia responsáveis pela detenção de Golunov, que causou uma onda de protestos.
A Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional acusou hoje forças governamentais do Sudão de novos crimes de guerra na região de Darfur. No relatório, a organização diz que as forças governamentais e milícias aliadas destruíram pelo menos 45 aldeias em Darfur entre julho do ano passado e fevereiro deste ano. A Amnistia Internacional acusa ainda as forças sudanesas de assassinatos, violência sexual, pilhagem e deslocação forçada de população.
As autoridades no Mali apelaram a grupos étnicos rivais para mostrarem moderação, isto depois de pelo menos 95 pessoas terem morrido quando homens armados atacaram uma vila no centro do Mali durante a noite de segunda-feira. Um porta-voz do governo disse que pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas depois de combatentes da etnia Fulani atacarem uma aldeia do grupo étnico Dogon. As tensões existem há muitos anos entre os pastoralistas Dogon e os pastores Fulani.
No Botswana, o Supremo Tribunal descriminalizou hoje, por decisão unânime, a homossexualidade no país e considerou inconstitucionais dois artigos do antigo Código Penal que criminalizavam as relações entre duas pessoas do mesmo sexo. Ao ler a decisão, o juiz Michael Lehuro afirmou que a orientação sexual não é uma declaração de moda e que as leis existentes violavam os direitos dos cidadãos, a privacidade e a não discriminação. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e SIDA aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal e disse que a criminalização de relações sexuais consensuais é uma violação dos direitos humanos, dizia, relações homossexuais consensuais.
O Programa Alimentar Mundial alertou hoje ter interrompido a distribuição de alimentos na Síria devido ao incremento da violência nas últimas duas semanas no noroeste do país. Em comunicado, a agência da ONU afirmou também que outros parceiros interromperam temporariamente as distribuições de alimentos nas regiões do sul de Idlib. Desde maio, a organização não consegue ajudar cerca de 7 mil pessoas afetadas por combates intensos na área de Kalat al-Madik.
Nos próximos minutos iremos a Moçambique para falar do surgimento de novas formações partidárias e candidatos às eleições presidenciais. Em Angola, iremos falar do Congresso do MPLA, o partido que está no poder, e ainda de Moçambique falaremos de uma nova declaração do chefe da polícia em relação aos ataques contra a província de Cabo Delgado. Para já, uma notícia da Guiné-Bissau, onde o presidente da Assembleia Nacional do país, Cipriano Kassamá, suspendeu a sessão parlamentar por alguns momentos nesta terça-feira, após deputados do MADEMG-15 do PRS terem invadido a mesa, alegando que Kassamá não tem condições morais para dirigir os trabalhos. A atitude dos parlamentares da oposição aconteceu depois do apelo do deputado do PRS, Solan Kilim, para invadir a mesa porque estava a funcionar na base de ilegalidade. Entretanto, depois da intervenção da polícia, os trabalhos foram retomados e decorreram normalmente. A sessão parlamentar, que termina a 22 de julho, de acordo com a agenda dos trabalhos, tem, entre outros pontos, a votação do segundo vice-presidente, lugar pertencente ao MADEMG-15, enquanto segunda força política do país. Aquele partido propôs o nome do seu coordenador, Brahima Camará, mas foi chumbado pelos deputados da maioria parlamentar, enquanto o MADEMG-15 mantém a mesma candidatura. O presidente da República disse que só indicará o novo primeiro-ministro depois de resolvido o impasse no parlamento. Vamos para Moçambique, onde nas últimas semanas, neste país do Índico, tem estado a surgir novos partidos políticos que resultam da transformação de movimentos da sociedade civil, portanto, em partidos políticos. Exemplo disso são os partidos Podemos e Nova Democracia, cujos integrantes, em relação a este último, estão ligados ao Parlamento Juvenil. A partir de Maputo, Alfredo Júnior.
Membros da sociedade civil que estiveram por detrás da candidatura de Samora Machel Júnior através da Ajudem, município de Maputo, decidiram criar o partido Podemos, tendo Abílio Forquilha como seu presidente, que explica a transformação ocorrida.
A mesma causa da Ajudem foi desenvolvida já para criar para um partido político. E nesta criação de partido político, muitos que estavam conosco na ajuda permaneceram, mas também há uma parte em cima que desligou-se, são livres de o fazer. Alguns, bom, ameaçados, perseguidos, mas outros, se calhar, por opção própria.
O Partido Nova Democracia, liderado por Salomão Muxanga, antigo presidente do Parlamento Juvenil, é outro exemplo.
O Parlamento Juvenil vai continuar a fazer seu trabalho na cidade civil. O movimento Nova Democracia representa as aspirações de toda uma sociedade. É um movimento cidadão que se mobilizaram a nível nacional enquanto espaço de construção de um novo paradigma político em Moçambique e que decidiram dar a sua contribuição para o aprofundamento da democracia em Moçambique.
O jurista e jornalista Egídio Plácido analisa estas transformações.
Os direitos físicos não têm voz ativa na sociedade, mas quando já são partidos políticos, têm essa possibilidade de participação direta na governação do país e na definição das políticas públicas. É o que estamos a ver, por exemplo, com Podemos, assim como com o Partido Nova Democracia, que são claramente a transformação de movimentos sociais, de movimentos de cidadãos que, de certa forma, lutavam em prol do bem-estar das pessoas. Esses partidos nascem com uma carga social muito forte.
O Podemos já escolheu o seu candidato à presidência da República, que é o produtor musical Hélder Mendonça.
O partido é muito jovem. É, não se pode esperar que tenhamos um compatriota, um candidato que tenha experiência de governação de 5 anos. Nós estamos a começar e acreditamos nas pessoas que nós temos.
As pessoas estão à procura das mudanças, estão à procura de novas coisas. E quando aparecem novos atores políticos, isso dá esperança para que as pessoas possam continuar a sonhar.
A Nova Democracia não vai apostar nas eleições presidenciais.
Nós temos um foco muito concreto, que é o Parlamento e são as assembleias provinciais. O que nós acreditávamos é uma primeira contribuição, uma experiência humilde.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E de Maputo, vamos agora a Luanda. É já na sexta-feira que o Partido no Poder, o MPLA, realiza o seu congresso extraordinário, com alguma expectativa que eu mesmo poderá resultar na eleição de novas caras para o seu órgão. O congresso surge numa altura de troca de palavras entre os chamados eduardistas e lourencistas. O Manuel José foi buscar a reação de alguns analistas. Manuel José.
Já foi militante deste partido em tempos idos. O jornalista William Toné considera que nada de substancial este congresso do MPLA vai trazer para o próprio partido e nem para o país.
Este congresso se começa manchado por violar de forma flagrante os estatutos do MPLA. Mostra que o MPLA, o que faz a lei e a Constituição, é afinal para eles uma coisa menor. Porque a sua própria Bíblia não há sequer pudor em cumprir, tudo o resto é mera paisagem, é mero folclore. Eu não acredito que vai haver um MPLA mais fraco. Vai haver um MPLA mais bajulador, vai haver um MPLA mais preocupado em sedimentar a ditadura. Saímos de uma ditadura vermelha, vamos entrar numa ditadura preta e aí por diante. Nada vai mudar. Entram e entram dispostos a pegar na mordomia. O presidente do MPLA deu o mote. Estamos preocupados com as autarquias. Ninguém quer discutir a legalidade. E se nós condenamos uma ditadura, defendemos a sua extensão, não podemos nada ver mudar.
O jurista Pedro Capracata também pensa que o MPLA vai sair muito mais forte deste congresso, porque vai consolidar as suas estruturas com movimentos de retificação para se adaptar aos novos tempos. A Capracata entende que a troca de palavras entre Tshisé e a atual direção do MPLA tratar-se apenas de uma estratégia de diversão para continuar a enganar os angolanos.
Há países para ganhar dinheiro e há outros países para viver. Então, esse grupo todo tinha o Angola como um país para ganhar dinheiro. É a razão pela qual o homem vive no mundo, né? Para dizer bem. Então, não vale a pena ter ilusão que algum dia, se vê outras pessoas que têm dinheiro, iriam permanecer em Angola. Para quê? Para ficar doente com o paulismo, para aturar a poeira por aí? Não, isso não. O lixo, a água imprópria.
O politólogo Agostinho Cicato pensa que
este congresso não vai mudar absolutamente nada, vai apenas conformar determinados grupos e determinados interesses.
Quanto às zangas entre a filha de Eduardo dos Santos e João Lourenço?
A nível do partido, tem que se abrir um diálogo maior entre os eduardistas e lourencistas. Eles existem do ponto de vista concreto, porque afrontar esse grupo também é uma opção bastante arriscada. Quando se sentir ameaçado, primeiro vai desafiar o poder, parece-me que é o que está acontecendo, e o poder primeiro vai ter que gastar bastantes recursos para poder se articular e com isso quem vai sofrer, claro, na luta entre os gigantes, quem sofre sempre é o capim.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, de Luanda. Retornamos a Maputo, onde o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, diz que os líderes dos insurgentes que aterrorizam alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado são originários da República Democrática do Congo. Segue este assunto o Ramos Miguel.
Segundo Bernardino Rafael, os cabeceiros dos atacantes sempre estiveram envolvidos na exploração de recursos minerais.
Os líderes saíram da República Democrática do Congo, onde eles estavam lá em algumas mesquitas, em Kisangani, em Kivu Norte, em Goma, na República Democrática do Congo, onde eles alimentavam-se de diamantes. E porque este grupo sempre foram aqueles que vivem dos minerais, tentaram penetrar o nosso país, recrutando os nossos irmãos, treinando na República Democrática do Congo.
O comandante-geral da polícia afirmou ainda que o governo está a tentar, sem sucesso, fazer com que os jovens que se encontram detidos na República Democrática do Congo sejam extraditados para Moçambique.
Nós queríamos que viessem cá para nos dizer quem é que os recrutou, mas o governo congolês também precisa saber como é que eles entraram lá. São jovens, alguns são de Quiteraz, nós conhecemos em Quiteraz, alguns são de Montepeixe, uns são de Nampula,
mas sobretudo em Moma e Memba, que foram aliciados e hoje em dia estão em situações difíceis, sem saber como sair desta solução.
Refira-se que os ataques a alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado têm sido alguma das principais preocupações colocadas por cidadãos nos encontros dirigidos pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi, no contexto da sua presidência aberta pelas regiões norte e centro de Moçambique. Um camponês de Moeda, por exemplo, quis saber o que é que está a ser feito para evitar que as eleições de 15 de outubro sejam perturbadas pelas ações dos insurgentes.
Devem fazer muito rápido. Sabem que neste ano é o ano das eleições e devem lutar para acabar e fazermos eleições sem qualquer situação feia.
Entretanto, a petrolífera italiana Eni, que lidera o consórcio no projeto de gás natural em Cabo Delgado, quer contratar serviços de forças armadas para a proteção da empresa e das suas instalações no território nacional. Um comunicado da empresa refere que os serviços de segurança devem incluir, mas não se limitar a equipas armadas de segurança pessoal e forças armadas locais, sublinhando que o serviço deverá garantir a proteção às instalações em terra e no mar. Alguns distritos próximos das áreas de infraestrutura das multinacionais envolvidas nos projetos de gás natural e Cabo Delgado têm sido alvo de ataques armados por parte dos insurgentes. O comunicado refere ainda que os serviços serão indicativamente necessários a partir do início de 2020 por um período de 3 anos, com a possibilidade de extensão por um período de 1 ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e a atualização sobre Cabo Delgado, norte de Moçambique. Na nossa página da internet, www.voaportugues.com, pode seguir mais notícias sobre a insurgência em Cabo Delgado. E agora vamos ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem na agenda hoje um encontro com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tratar de conversas divulgadas pelo site de Intercept Brasil. Os diálogos mostram, então, um juiz federal dando orientação a procuradores da Operação Lava Jato, o que fere, segundo análise, o princípio da imparcialidade da Constituição sobre o risco de anulação dos processos e eventuais condenações. Detalhes com Patrick Vaz.
Nessa segunda-feira, Sérgio Moro disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram prática ilegal.
Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja... são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Então veja, os juízes conversam com o procurador, os juízes conversam com o advogado, os juízes conversam com policiais, isso é algo normal.
Em um vídeo publicado na internet, o procurador Deltan Dallagnol também se defendeu das acusações de conluio, que sofre desde a publicação de mensagens que teria trocado com Sérgio Moro. Para ele, o conteúdo das conversas não é fidedigno e a Lava Jato não é partidária.
A Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for.
Ele disse ainda que a Lava Jato produziu provas robustas contra o ex-presidente Lula da Silva no caso do Triplex no Guarujá.
As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas e tanto eram robustas que 9 julgadores e 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula.
Dallagnol também afirmou que o tipo de diálogo que teve com Sérgio Moro é normal.
O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. O que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça.
Os partidos de oposição decidiram que vão obstruir as votações de interesse do governo, até que seja aberto um processo de investigação relacionado às conversas entre o ministro Sérgio Moro, ainda como juiz federal, e os procuradores da Operação Lava Jato. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. Entretanto, Jair Bolsonaro já se encontrou com Sérgio Moro e não se pronunciou em relação ao caso aqui reportado, mas ele condecorou Sérgio Moro. Os Estados Unidos e México alcançaram um acordo que visa a redução da entrada de imigrantes da América Central. Detalhes com João Santa Rita.
O acordo foi alcançado após o presidente Donald Trump ter ameaçado começar a impor tarifas alfandegárias ao México, começando com 5% até um máximo de 25%. O acordo prevê o envio de milhares de membros das forças de segurança mexicanas para a fronteira com a Guatemala e ainda o acordo do México em manter no seu território imigrantes ilegais que pedem asilo político nos Estados Unidos até os seus pedidos serem resolvidos, o que pode demorar meses. A ameaça de impor tarifas alfandegárias ao México foi criticada não só pelos democratas, mas também por muitos republicanos e pela Câmara de Comércio. O jornal New York Times disse que o México já tinha acordado nestas medidas há vários meses e que, portanto, ao anunciar este acordo, o presidente Trump estava a usar um meio para fazer uma retirada nas suas ameaças. Bernie Sanders é um candidato democrata à presidência.
Eu acho que o presidente has done is tout what, in fact, in many respects, Mexico has agreed to do many months ago. But I think what the world is tired of, and what I am tired of, is a president who consistently.
Eu penso que aquilo que o presidente fez é gabar-se do que, na verdade, em muitos aspectos, o México já tinha concordado há muitos meses. Mas eu penso que aquilo de que o mundo está cansado, e eu também, é de um presidente que consistentemente entra em guerra de palavras com os nossos aliados, quer seja o México, quer seja o Canadá. A questão aqui é a imigração, e isso requer que nós façamos finalmente aquilo que deveria ter sido feito há muitos anos, nomeadamente aprovar uma reforma global da imigração.
And that is past comprehensive immigration reform.
Eram palavras de Bernie Sanders, do Partido Democrático. Ron Johnson, um senador republicano, tinha se oposto à aplicação de tarifas, mas reconheceu numa entrevista à cadeia de televisão Fox que o uso da ameaça tinha sido o que chamou de brilhante por parte do presidente. Nessa entrevista, Johnson referiu-se ao facto que, ao abrigo da lei americana, imigrantes ilegais que chegam com crianças têm prioridade em ser postos em liberdade.
This is an uncontrolled situation at the border. We've had groups of 1,000 migrants just in El Paso.
Nós temos uma situação fora de controle na fronteira. Temos por dia chegada de 1,000 imigrantes a chegarem a postos de fronteira. Isto apenas no setor de El Paso. Em São Miguel, tem havido dias com a chegada de 2,400. Uma coisa de que não se fala muito é que entre 25% e 33% destas famílias são, na verdade, famílias fraudulentas. Trata-se de adultos a usarem uma criança.
Families are fraudulent families. It's an adult using a child.
Palavras do congressista Ron Johnson. O presidente Trump, por seu turno, insiste que a sua política de impor tarifas está a alcançar resultados. Já tornou claro que mais tarifas serão impostas à China se este país não aprovar um novo acordo comercial que englobe outras questões, como a proteção dos direitos de autor. Trump deverá encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping no Japão, à margem da cimeira do G20. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, tornou claro numa entrevista à cadeia CNBC que, se não houver acordo, mais tarifas vão ser impostas a produtos chineses.
O ciclone Idai devastou há 3 meses atrás a zona leste do Zimbábue após ter assolado Moçambique e Malawi. Uma responsável dos assuntos humanitários e ajuda de emergência da Organização das Nações Unidas afirma que os zimbabuianos nas áreas afetadas ainda têm dificuldade para obter alimentos e medicamentos. Reportagem de Columbus Mavunga, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Ursula Müller afirmou que a situação nas áreas atingidas pelo ciclone ainda continua a ser devastadora. A responsável da ONU sublinhou que as pessoas ainda não têm a segurança alimentar e continuam sem acesso a cuidados de saúde.
This is particularly distressing for people living with HIV who face the double dilemma.
Isto é particularmente devastador para aqueles que vivem com VIH, que se deparam com a falta de acesso aos medicamentos. Ainda mesmo que tenham acesso, não os conseguem tomar com o estômago vazio.
Müller, que se encontra de visita a Harare, indicou que a ONU e os seus parceiros receberam apenas 40% dos 294 milhões de dólares que tinham sido solicitados para dar resposta aos efeitos do ciclone Idai. Isto, de certo, não são boas notícias para pessoas como Evaristo Gambira, de 79 anos de idade, cuja casa foi totalmente destruída pelo ciclone Idai. Ele sobreviveu, o que não aconteceu com os seus quatro netos.
E Jirugutong de Ruaza, Nazino Jirugutong de Ruaza, Kutuazukuruango.
Tem sido muito difícil, diz ele. Cresceram e podiam fazer algumas tarefas, como lavar os pratos quando a avó não estava presente. O meu filho Andrew está realmente devastado pela perda dos filhos e sugeriu que nos mudemos, pois permanecer aqui preocupa-o. Lovemore Utsaya, membro do Conselho Local, refere que está preocupado com a situação de pessoas que desejam ser transferidas. Eles estão a implorar por novos locais para assentar, já que é difícil viver nas zonas montanhosas. Os campos e as pastagens foram destruídas pelas fortes chuvas e os ventos. Müller considera ser muito importante a existência de planos para o reassentamento das populações em áreas que não sejam propícias a desastres. Segundo ela, com a falta de financiamento para as iniciativas de assistência, pode levar tempo para que pessoas como Gambira e a família encontrarem uma nova casa.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Femininos. Hoje, os eternos favoritos, Estados Unidos, fazem a inauguração do campeonato, defrontando a Tailândia. Não devem ter problemas, mas nunca se sabe. É um jogo do Grupo F, onde estão também lá o Chile e a Suécia. As suecas são também das favoritas. Ontem, a equipa africana dos Camarões fez a sua estreia, perdeu com o Canadá pela margem mínima, 1-0. Era um jogo do Grupo E. Camarões é uma das três seleções africanas neste Mundial. Todas elas começaram mal. Nigéria perdeu com a Noruega, África do Sul com a Espanha e ontem os Camarões, portanto, perderam com o Canadá. Mas falando de Espanha, ontem nos masculinos a Espanha bateu a Suécia num jogo de qualificação para o Euro 2020. 3-0, dois golos de penalti. Espanha comanda agora à vontade o seu Grupo F com 12 pontos, seguido da Suécia com 7 e também da Roménia com 7, que ontem derrotou facilmente Malta por 4-0. A Ucrânia, que está no mesmo grupo de qualificação que Portugal, ontem suou para bater o Luxemburgo por 1-0. Marcou logo aos 6 minutos, mas depois nada mais conseguiu. A Ucrânia está no topo do grupo B com 10 pontos, seguido do Luxemburgo com 4 pontos. A Sérvia também tem 4 pontos, mas menos um jogo. Portugal só tem 2 pontos, mas tem menos 2 jogos. Hoje temos 13 jogos desta competição, portanto jogos de qualificação para o Euro 2020. Os campeões do mundo, a França, que perderam há poucos dias atrás com a Turquia por 2-0, podem hoje vingar-se com Andorra. Deve dar direito a cabazada. A Turquia comanda esse grupo, o grupo F, com 9 pontos, e hoje está na sempre difícil Islândia, que tem os mesmos pontos que a França, 6. Outro jogo interessante é aquele entre a Bélgica e a Escócia. Bélgica, sem dúvida, favorita, mas Escócia pode ser difícil. Este é um jogo do grupo I, que é comandado precisamente pela Bélgica, com 9 pontos, seguido da Rússia e Escócia, ambos com 6 pontos. A Rússia recebe o Chipre, não deve ter problemas. Hoje temos também as meias-finais do Campeonato do Mundo Sub-20, a decorrer na Polónia, Ucrânia-Itália e Equador-Coreia do Sul. Portanto, hoje é ver futebol até não poder mais. Agora vamos para Toronto, no Canadá, onde está toda a gente a pensar o que é que poderia ter acontecido ontem e que não aconteceu. Toda a cidade à espera de poder festejar o título de campeão de basquetebol da NBA. Não aconteceu. Toronto perdeu em casa com os atuais campeões, o Golden State Warriors, pela margem mínima, 106-105. Toronto continua a comandar a final 3-2, mas agora vão ter que ir à Califórnia, ao campo do Golden State, para o 6º jogo. É na quinta-feira. Kevin Durant regressou, mas voltou a lesionar-se. Tendão de Aquiles, agora até se fala em que a próxima época pode estar em risco. Entretanto, vamos aguardar para ver o que se passa na quinta-feira.
Agora caminhamos para o final, o resumo da imprensa americana. O México convenceu Trump a não aplicar impostos através de um acordo sobre imigrantes. Este é o tema principal do Washington Post. Este artigo, ou melhor, este diário, indica que a declaração de emergência no sentido do muro de fronteira vai provocar debate na legislação do orçamento para a defesa, onde foi incluída. O New York Times apresenta um artigo destacando que, pela primeira vez em mais de um século, a totalidade dos Estados americanos são controlados por um partido e, assim, cada partido força a respectiva agenda. O diário nova-iorquino destaca que Trump considera que a ameaça de impostos funcionou com o México, preparando-se para o confronto com a China. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de 20 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Votos de continuação de uma ótima noite e terça-feira. Um grande abraço do Amante Miguel.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do telemóvel em português, e seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington. O céu lá fora estava limpo, a temperatura era de 24 graus Celsius. Paulo Oliveira no microfone, produção de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Kale. Principais notícias a esta hora: ordenada a libertação de jornalista na Rússia, a Amnistia Internacional acusa o Sudão de crimes de guerra. 11 de junho de 2019, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde, teremos um resumo de notícias. E vamos começar no sul de Angola, onde a seca continua a afetar milhares de pessoas. O Armando Chicoca diz-nos que no Namibe crianças estão a abandonar as escolas para seguirem os seus pais, que procuram água e pasto para o seu gado.
Escolas sem alunos, a transumar com os encarregados de educação e o gado, percorrendo mais de 300 quilômetros a pé à procura de água e pasto, é o cenário que se assiste neste momento nas localidades assoladas pela seca no interior da província do Namibe. No Virei, muitas crianças em idade escolar abandonaram as aulas em consequência da seca cíclica, sobretudo no território da comuna de Caindi, segundo fez saber o administrador comunal Daniel Chiambo.
Temos um grande número de crianças que deslocaram com os seus encarregados, outros levaram o seu gado, outros foram à procura de melhores condições, foram procurar trabalhos em outras localidades.
A Voz da América soube no município da Bibala que muitos destes petizes, com a idade compreendida entre 8 a 15 anos, estão a percorrer aproximadamente 200 a 300 quilômetros a pé com os seus progenitores à procura de melhores condições para o pasto e água para o gado. Nas localidades de São Nicolau, Bentiaba, município do Namibe, as populações queixam-se de estar invadidas pelos criadores de gado que vêm de outras localidades à procura de água e pasto para os seus animais, conforme explicou o administrador comunal adjunto, Chova Joaquim.
Há muita procura de água, quase que fomos invadidos por muitos criadores vindos do município de Virei. E dos outros lados, quase uns vêm da Uila, nessa parte do sul do município da Xibia.
Já no município do Tombo, as autoridades locais dizem estar engajadas na abertura de mais furos de água para o abeberamento do gado, segundo disse o administrador municipal do Tombo, Alexandre Niuca.
Para que possamos minimizar os efeitos da seca nas localidades mais afetadas, que no caso a Uiona, onde populações das zonas do Otifengo, da Erora, do Monte Negro, do Chipatuquilo, do Lutuíma e um bocado mais quase à margem do rio Cunene, foram feitos alguns furos. Por exemplo, temos três furos feitos da zona do Umbu até ao Pediva. Há outros que vão sendo feitos na zona do Marinde, no Iona, das empresas que ganharam os concursos a trabalhar nisso. Estamos a procurar por furos e sistemas de água ali onde podemos encontrar algum pasto. E esse trabalho tem sido feito com indicação das autoridades tradicionais, assim como com os responsáveis administrativos presentes.
As províncias do Namibe, Huila, Cunene e Quandocubango estão todas atingidas pela seca cíclica. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para Moçambique. Nas últimas semanas, Moçambique tem estado a conhecer a transformação de movimentos da sociedade civil em partidos políticos. Exemplo disso são os partidos Podemos e Nova Democracia, cujos integrantes estão ligados ao Parlamento Juvenil, como nos refere o Alfredo Júnior.
Membros da sociedade civil que estiveram por detrás da candidatura de Samora Machel Júnior através da Ajudem, município de Maputo, decidiram criar o partido Podemos, tendo Abílio Forquilha como seu presidente, que explica a transformação ocorrida.
A mesma causa da Ajudem foi desenvolvida já para um partido político. E mesmo a criação de partido político, muitos estavam conosco na ajuda, permaneceram, mas também há uma parte em cima que desligou, são livres de o fazer. Alguns, bom, ameaçados, perseguidos, mas outros, se calhar, por opção própria.
O Partido Nova Democracia, liderado por Salomão Muxanga, antigo presidente do Parlamento Juvenil, é outro exemplo.
O Parlamento Juvenil vai continuar a fazer seu trabalho na cidade civil. O Movimento Nova Democracia representa as aspirações de toda uma sociedade. É um movimento cidadão que se mobilizaram a nível nacional enquanto espaço de construção de um novo paradigma político em Moçambique e que decidiram dar a sua contribuição para o aprofundamento da democracia em Moçambique.
O jurista e jornalista Egídio Plácido analisa estas transformações.
Os direitos físicos não têm voz ativa na sociedade, mas quando já são partidos políticos, têm essa possibilidade de participação direta na governação do país e na definição das políticas públicas. É o que estamos a ver, por exemplo, com Podemos, assim como com o Partido Nova Democracia, que são claramente a transformação de movimentos sociais, de movimentos de cidadãos que, de certa forma, lutavam em prol do bem-estar das pessoas. Esses partidos nascem com uma carga social muito forte.
O Podemos já escolheu o seu candidato à presidência da República, que é o produtor musical Hélder Mendonça.
O partido é muito jovem, não se pode esperar que tenhamos um compatriota, um candidato que tenha experiência de governação de 5 anos. Nós estamos a começar e acreditamos nas pessoas que nós temos.
As pessoas estão à procura das mudanças, estão à procura de novas coisas. E quando aparecem novos atores políticos, isso dá esperança para que as pessoas possam continuar a sonhar.
A Nova Democracia não vai apostar nas eleições presidenciais.
Nós temos um foco muito concreto, que é o Parlamento e são as Assembleias Provinciais. Porque nós acreditávamos em uma primeira contribuição, uma experiência humilde.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E da Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica, a economia moçambicana cresceu 2,5% no primeiro trimestre deste ano, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística. Ainda assim, o crescimento é mais baixo que o registado no mesmo período de 2018. Na altura, a economia moçambicana cresceu 3,7%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, o desempenho da atividade económica no primeiro trimestre é atribuído, em primeiro lugar, ao setor terciário, que cresceu 2,7%, com maior destaque para os ramos de aluguer de imóveis e serviços prestados às empresas, com crescimento na ordem de 5%. Em Angola, uma fonte do Centro de Estudos Tributários da Administração-Geral Tributária, citada pelo Jornal de Angola, refere que o regime excepcional de regularização de dívidas fiscais e aduaneiras, que o governo adotou a 28 de dezembro do ano passado e cujo prazo de adesão voluntária termina no final deste mês, já permitiu a arrecadação de mais de 9 mil milhões de kwanzas. Com este instrumento de exceção, o Estado quer recuperar dos contribuintes no campo fiscal e aduaneiro pelo menos 60 mil milhões de kwanzas até o dia 31 de dezembro, do total de 323 mil kwanzas que a Administração Geral Tributária admitiu inicialmente estar no passivo. A liberalização do comércio em África aumentará os níveis de bem-estar nos países lusófonos entre 1,1% e 5,1%, revela uma projeção sobre a zona de livre comércio do continente feita para o Fundo Monetário Internacional. O estudo, ainda em progresso, estima o impacto da zona livre do comércio em África nos níveis de bem-estar entre 45 dos 53 países que assinaram o acordo para o livre comércio no continente, incluindo Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O acordo de livre comércio continental africano entrou em vigor a 30 de maio, depois de ter sido ratificado por um mínimo de 22 países, nos quais não se inclui nenhum estado de língua portuguesa. Moçambique vai registrar o maior crescimento nos seus níveis de rendimento e bem-estar entre os lusófonos, atingindo os 5,1%. Depois surge em São Tomé e Príncipe com 2,3%, Angola 2% e Cabo Verde 1,1%. Globalmente, entre os 45 países incluídos na projeção, o reino de Eswatini e Suazilândia terá 11%, Namíbia 9,5% e Botsuana 8,8% de crescimento. E aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York negociava hoje a meio da manhã em alta, depois de a administração americana ter desistido de impor tarifas punitivas a produtos mexicanos. O índice Dow Jones subia 0,43%, o Nasdaq somava 0,72% e o índice alargado S&P 500 avançava 0,79%. Já ontem, o abrandamento da tensão comercial entre os Estados Unidos e o México tinha favorecido uma subida da Bolsa de Nova York.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos e o México alcançaram um acordo que visa reduzir o número de imigrantes ilegais vindos da América Central a chegarem à fronteira dos Estados Unidos. O acordo foi alcançado após o presidente Donald Trump ter ameaçado começar a impor tarifas alfandegárias ao México, começando com 5% até um máximo de 25%. O acordo prevê o envio de milhares de membros das forças de segurança mexicanas para a fronteira com a Guatemala e ainda o acordo do México em manter no seu território imigrantes ilegais que pedem asilo político nos Estados Unidos até os seus pedidos serem resolvidos, o que pode demorar meses. A ameaça de impor tarifas alfandegárias ao México foi criticada não só pelos democratas, mas também por muitos republicanos e pela Câmara de Comércio. O jornal New York Times disse que o México já tinha acordado nestas medidas há vários meses e que, portanto, ao anunciar este acordo, o presidente Trump estava a usar um meio para fazer uma retirada nas suas ameaças. Bernie Sanders é um candidato democrata à presidência.
Well, I think what the president has done is tout what, in fact, in many respects, Mexico has agreed to do many months ago. But I think what the world is tired of and what I am tired of.
Eu penso que aquilo que o presidente fez é gabar-se do que, na verdade, em muitos aspectos, o México já tinha concordado há muitos meses. Mas eu penso que aquilo de que o mundo está cansado, e eu também, é de um presidente que consistentemente entra em guerra de palavras com os nossos aliados, quer seja o México, quer seja o Canadá. A questão aqui é a imigração, e isso requer que nós façamos finalmente aquilo que deveria ter sido feito há muitos anos, nomeadamente aprovar uma reforma global da imigração.
and that is pass comprehensive immigration reform.
Eram palavras de Bernie Sanders, do Partido Democrático. Ron Johnson, um senador republicano, tinha se oposto à aplicação de tarifas, mas reconheceu numa entrevista à cadeia de televisão Fox que o uso da ameaça tinha sido o que chamou de brilhante por parte do presidente. Nessa entrevista, Johnson referiu-se ao facto que, ao abrigo da lei americana, imigrantes ilegais que chegam com crianças têm prioridade em ser postos em liberdade.
This is an uncontrolled situation at the border. We've had groups of 1,000 migrants just in El Paso.
Nós temos uma situação fora de controle na fronteira. Temos, por dia, chegada de 1,000 imigrantes a chegarem a postos de fronteira. Isto apenas no setor de El Paso. Em São Miguel, tem havido dias com a chegada de 2.400. Uma coisa de que não se fala muito é que entre 25% e 33% destas famílias são, na verdade, famílias fraudulentas. Trata-se de adultos a usarem uma criança.
Families are fraudulent families. It's an adult using a child.
Palavras do congressista Ron Johnson. O presidente Trump, por seu turno, insiste que a sua política de impor tarifas está a alcançar resultados. Já tornou claro que mais tarifas serão impostas à China se este país não aprovar um novo acordo comercial que englobe outras questões, como a proteção dos direitos de autor. Trump deverá encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping no Japão, à margem da cimeira do G20. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, tornou claro numa entrevista à cadeia CNBC que, se não houver acordo, mais tarifas vão ser impostas a produtos chineses.
We had a deal that was almost 90% done. China wanted to go backwards on certain things. We've stopped.
Nós tínhamos um acordo que estava quase finalizado em 90%. A China depois decidiu voltar atrás em certas questões. Parámos de negociar. Se a China quiser avançar com o acordo, nós estamos prontos a avançar nos termos em que acordamos. Se a China não quiser avançar, então o presidente Trump está perfeitamente à vontade em avançar com tarifas para reequilibrar as relações.
If China doesn't want to move forward, then President Trump is perfectly happy to move forward with tariffs to rebalance the relationship.
Eram palavras de Steven Mnuchin, secretário do Tesouro, que minimizou a possibilidade da China desvalorizar a sua moeda para fazer face a estas tarifas.
I do think their currency has been under pressure as a result of what's going on in their economy and the risk to them.
Eu penso que a moeda deles tem estado sob pressão como resultado do que se passa na sua economia e os riscos que existem para eles com estas questões comerciais. Não há qualquer dúvida que, à medida que impomos tarifas, as companhias vão retirar as suas fábricas para fora da China, para outras áreas, e isso vai ter um impacto muito negativo na sua economia.
Into other areas, and that's going to have a very negative impact on their economy.
Palavras de Steven Mnuchin, secretário do Tesouro americano. Claro está que economistas avisam que tarifas alfandegárias têm também um efeito na economia americana, particularmente no consumo, pois são os consumidores que pagam com o aumento de preços. Mas, para já, não parece que a administração Trump deixe de usar as tarifas como arma em negociações. O jornal Washington Post dizia hoje que a administração se está a preparar para usar essa pressão em negociações com a Índia e ainda a preparar terreno para impor tarifas em vários países que acusa de manipularem as suas moedas para tornarem os seus produtos mais baratos no mercado americano.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco para falar de saúde está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Olá, bem-vindo Amâncio, bem-vindo amigos ouvintes também. E Amâncio, vamos começar com mais um problema de saúde na República Democrática do Congo.
É verdade, Ana, o ministro da Saúde daquele país declarou uma epidemia de sarampo, com o país já a lutar para conter a epidemia da doença de ébola que se registra desde agosto do ano passado.
Equipas médicas confirmaram que existe 677 casos de sarampo entre 87 mil casos que eram suspeitos em 23 províncias, isto segundo o próprio ministro Oli Lunga Kalenga.
Esta contagem representa um aumento de 7 vezes em relação ao mesmo período de 2018. O ministro pediu aos pais que vacinem os seus filhos.
Em abril último, 2,24 milhões de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 59 meses foram vacinadas durante um período de 4 dias e outra campanha de imunização, cobrindo 1,4 milhões de crianças, vai ser lançada nos próximos dias.
O ministro disse que para interromper a cadeia de transmissão do sarampo é preciso, ou melhor, e evitar futuras epidemias, pelo menos 95% da população precisa de ser vacinada.
O surto de ébola na República Democrática do Congo, no leste do país, já matou mais de 1.300 pessoas desde o 1º de agosto. E agora vamos falar de obesidade, isto porque as Nações Unidas querem conter o que eles dizem ser uma pandemia global de obesos ou de obesidade.
E começamos com números. Existem no mundo 2 bilhões de adultos que têm o peso acima da média. E devemos aqui, se calhar, Ana, dizer que a população global é de pouco mais de 7 bilhões.
E em face destes números, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, tem uma sugestão.
Que é necessário mudar o foco da produção de grande quantidade de alimentos para a produção de alimentos mais saudáveis.
E o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, disse que esta transformação dos sistemas alimentares para melhorar a nossa dieta deve ser feita tendo em conta a preservação do meio ambiente.
E ele explicou mais que o modelo agrícola que resultou da chamada Revolução Verde não é mais sustentável. Disse ainda, os sistemas agrícolas com altos insumos e recursos intensivos aumentaram a produção de alimentos, mas significam um alto custo para o meio ambiente, gerando o desmatamento, a escassez de água, esgotamento do solo e níveis elevados de emissões de gases com efeito de estufa.
Pelo que Amâncio, a FAO tem algumas propostas e sugestões, entre elas que os governos, aliás, promovam o consumo de alimentos locais e frescos, o que exige que sejam criados os circuitos locais de produção que muitas vezes não existem nos nossos países.
Isto além de alertar para cautelas em relação aos alimentos ultraprocessados que tendem a sair melhor no comércio internacional.
A FAO quer também que sejam postas em curso ações que protejam as dietas descritas como saudáveis e incentivem o setor privado a produzir alimentos que sejam mais saudáveis. Isto não só nos nossos países, também aqui nos Estados Unidos, eu diria. Mas pronto.
É verdade. E também propõe a aplicação de impostos a produtos alimentares não saudáveis, a introdução de rótulos mais fáceis de compreender e restrições à publicidade de alimentos, em especial para as crianças.
Exatamente. São normalmente muito visadas, não é? E a gente não vai aqui falar de comida rápida, não é? Aquela comida que a gente vai a alguns restaurantes e come e que é, de facto, é muito mal. E as crianças gostam muito. Mas pronto, os alimentos ultraprocessados também são uma preocupação. E porquê, Mancio?
Por terem como base principal ingredientes artificiais, que incluem altos níveis de gorduras saturadas, açúcares refinados, sal e aditivos químicos.
Exatamente, e fala-se muitas vezes que essa comida rápida tem esses aditivos químicos que nos tornam dependentes.
Que faz voltar sempre, não é?
Exatamente, exatamente. Mas a gente não vai falar de quais são esses alimentos, porque era fazer publicidade. Mas vamos para os números da obesidade, isto porque os especialistas dizem que a urbanização rápida está entre os fatores que mais impulsionaram exatamente esta pandemia da obesidade.
E é verdade, e antes disso também podemos fazer referência aos nutrientes, que são componentes presentes naturalmente nos alimentos que podem nutrir o organismo e ajudar no funcionamento normal do metabolismo, fazendo com que o corpo realize as suas funções básicas.
E estes micronutrientes são aquilo que nós chamamos as vitaminas, como que tem aquelas letras, não é? A, B, C, D, E, K, portanto, vitaminas do complexo B também, os minerais como o cálcio, o fósforo, o potássio, ferro e zinco, e que devem estar presentes nas nossas dietas e às vezes não estão.
E os nutricionistas dizem que é importante manter o consumo equilibrado e diário desses nutrientes através de uma alimentação equilibrada, rica em cereais, verduras, legumes, fruta, carne variada e leguminosas, para que a necessidade do organismo seja suprida todos os dias.
E, Amâncio, parece ser uma contradição, mas de facto não é isto, porque neste momento a fome não é mais o único grande problema em termos de nutrição que a humanidade está a enfrentar, isto porque dos mais de 2 bilhões de adultos com mais de 18 anos que estão acima de peso, portanto são obesos, mais de 770, aliás, destes 2 bilhões de adultos com mais de 18 anos, assim é que é, que estão acima do peso, 670 milhões deles são obesos. É muita gente obesa.
E é assustador. E o aumento desta prevalência de obesidade entre 2000 e 2016 foi mais rápido do que o excesso de peso em todas as faixas etárias.
E as projeções da FAO não são muito boas, pois não?
É verdade, não são animadoras, indicam que o número de pessoas obesas no mundo em breve ultrapassará o número daqueles que sofrem de fome, que atualmente está em torno de 820 milhões.
O que, de facto, para os países para onde nós transmitimos, poderá parecer uma contradição e também uma ironia isto, porque nós sabemos que há muitas pessoas que passam fome ou pelo menos não têm a quantidade de alimentos necessária para terem uma vida saudável. E pronto, são as contradições do mundo. E nós vamos despedir-nos convosco a falar de saúde, esteve Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Até para a semana.
A Voz da América transmite em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, ainda no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Resumo de notícias desta terça-feira, dia 11 de junho de 2019. O Ministério do Interior da Rússia anunciou que as autoridades retiraram as acusações de crime contra o jornalista de anticorrupção Ivan Golunov e indicaram que vai ser libertado da detenção domiciliária. Segundo aquele Ministério, Golunov será libertado devido à ausência de provas ou de qualquer falta da sua parte. Ainda de acordo com a mesma fonte, alguns dos polícias envolvidos no caso foram suspensos e que foi solicitado ao presidente Vladimir Putin para demitir 2 funcionários superiores da polícia responsáveis pela detenção de Golunov. A Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional acusou forças governamentais do Sudão de 9 crimes de guerra na região de Darfur. Num relatório, a organização diz que forças governamentais e milícias aliadas destruíram pelo menos 45 aldeias em Darfur entre julho do ano passado e fevereiro deste ano. A Amnistia Internacional acusa ainda as forças sudanesas de assassinatos, violência sexual, pilhagem e deslocação forçada de populações. O relatório identifica as forças rápidas de apoio como uma das unidades responsáveis pelos crimes. Essa força tem sido acusada de responsabilidade na morte de dezenas de manifestantes em Khartoum, a capital do Sudão. Autoridades no Mali estão pedindo que grupos étnicos rivais mostrem moderação depois de pelo menos 95 pessoas terem morrido quando armas armadas atacaram uma vila no centro de Mali durante a noite de segunda-feira. O porta-voz do governo do Mali disse que pelo menos 19 pessoas estão dadas como desaparecidas depois de combatentes da etnia Fulani terem atacado uma aldeia do grupo étnico Dogon. As tensões existem ainda entre os fazendeiros Dogon e os pastores Fulani. A 23 de março, cerca de 160 fulanos foram mortos quando homens armados atacaram a vila de Ogassugu, naquela mesma região. Caçadores de Ogon foram acusados pelo ataque. No Botswana, o Supremo Tribunal descriminalizou por decisão unânime a homossexualidade no país e considerou inconstitucionais 2 artigos do Código Penal que criminalizavam as relações entre 2 pessoas do mesmo sexo. Ao ler a decisão, o juiz Michel Luburo afirmou que a orientação sexual não é uma declaração de moda e que as leis existentes violavam os direitos dos cidadãos à privacidade e à não discriminação. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e SIDA, UNAIDS, aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal e disse que a criminalização de relações homossexuais consensuais é uma violação dos direitos humanos. Na África subsaariana, 27 dos 49 países da região ainda têm leis que criminalizam relações homossexuais. O programa alimentar ajudou a ter interrompido alimentos na Síria. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 11 de junho de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.